Olá, vendedores, tudo bem? Eu sou o Jonathan Georg e sejam bem-vindos ao Vendedor de Insights, aquele podcast maravilhoso que fala tudo sobre vendas, empreendedorismo e negócios. Hoje eu estou aqui com o Giovanni Saraiva, que é um convidado extremamente especial, inclusive já queria agradecer sua presença, Giovanni.
Tamo juntos.
E hoje nós vamos falar sobre prospecção, né? Então nós vamos se aprofundar muito em como aumentar o número de reuniões que você vai agendar. E eu tenho certeza que se você prestar atenção nesse episódio inteiro, você vai ter um upgrade no número de reuniões que você consegue marcar através de prospecção. Então presta bastante atenção e se prepara que o conteúdo hoje vai ser top. Primeiramente, seja bem-vindo então, Giovanni. Eu agradeço demais a tua presença aqui, é incrível para mim poder ter esse momento fazendo essa mentoria aqui, que é esse podcast, junto de ti. E, cara, por favor, se apresenta pro pessoal, sinta-se em casa, e o podcast também é seu.
Massa, cara, obrigado pelo espaço, primeiramente. Espero conseguir contribuir aí com todo mundo que tá ouvindo a gente.
Uma coisa, assim, eu acabei comprando seu curso, né, então conheço bastante do teu trabalho já. Na verdade, realizei o curso semana passada agora. Mas uma coisa assim que eu não faço ideia, cara, é de onde tu começou na prospecção, de onde surge essa vontade aí de estar ensinando a galera a prospectar.
Mas
assim, como é que você começou aí na sua jornada?
Cara, eu comecei a falar sobre prospecção de forma livre faz mais ou menos uns 2 anos, né? Passei um ano falando disso no LinkedIn, muito forte, sem expectativa nenhuma, só compartilhando conhecimento mesmo. E faz um ano que eu comecei a pulverizar, de fato, esse conteúdo. E, cara, desde a minha primeira experiência profissional, eu sempre fui o cara que prospectava muito, assim, né? Então, minha primeira experiência profissional foi numa agência de marketing digital, uma agência que não recebia lead do marketing. Cara, minha primeira experiência profissional não tinha cliente ainda para me indicar. A única forma de eu vender ali seria através da prospecção, né? Então, eu conto bastante essa história, né? Cara, cheguei nessa sala comercial no primeiro dia, sem conhecer ninguém, sem saber o nome de ninguém. Meu gerente daquela época não era um gerente bom que ia me treinar. Ele simplesmente falou: Giovanni, senta naquela cadeira ali e vende. E aí, cara, eu fiquei 2 dias nessa cadeira sentado, olhando basicamente para uma tela que tinha nessa sala, que mostrava os números dos vendedores, né? Nós tínhamos 6 vendedores naquela equipe, eu e mais 5. E nessa sala tinha os números de todos os vendedores. A gente estava mais ou menos no dia 15 do mês. E desses 6 vendedores, né, tinham 2 que estavam assim, cara, com já 150% da meta batida. Um número que me chamou muita atenção foi a quantidade de reuniões que eles tinham feito, né? Eles eram os que tinham mais vendas e eles também eram os que tinham mais reuniões. Então, no dia 15 do mês, os caras já tinham 25, 30 reuniões realizadas, uns 2. E os outros 4, que era eu e mais 3, eu tinha 0 reuniões, mas os outros 3 tinham, assim, 5, 6 reuniões no dia 15 do mês, e todos eles estavam, cara, não tinha nem 50% da meta batida ainda. E aí, cara, foi muito claro, assim, pra mim. Eu falei: pô, se eu quiser vender bem, eu tenho que apresentar meu negócio, né, meu produto ou meu serviço para muitas empresas. E a única forma de eu apresentar aquela época seria através da prospecção, porque eu não tinha lead de marketing e também não tinha ninguém para me indicar. E aí, cara, mergulhei no universo de prospecção, li tudo que eu tinha para ler de prospecção, estudei muito sobre prospecção, mas nessa época, né, era muito pouco, né, cara, era muito difícil estudar sobre prospecção nessa época. E, enfim, estudei o que deu, e aí comecei a prospectar muito, e logo no outro mês, né, então se passaram 15 dias ali, onde eu fiquei estudando muito, quase não liguei, quase não fiz nada. No outro mês, eu já tinha sido o cara que tinha feito mais reuniões. Eu não tinha sido o cara que tinha mais vendido, mas eu tinha sido o cara que tinha feito mais reuniões. E eu fiquei em terceiro da equipe, né? Como top 3 de vendas, abaixo só desses outros 2 caras. Então, eu tinha aprendido um conhecimento muito bom ali, que era de prospecção. Eu não sabia negociar, eu era muito ruim de vender, mas era muito bom de agendar a reunião. Então, eu tinha muita reunião rolando, por essas reuniões eu tinha venda saindo também. E aí ficou muito claro para mim que, cara, assim, uma das as principais habilidades que eu sempre treino nas equipes que eu já gerenciei é, cara, você tem que saber prospectar, porque por mais que você receba lead do marketing, você receba leads de indicação, os leads, né, que você consegue através da prospecção geralmente tem um ticket médio maior, e você escolhe, né, você vai atrás do lead de fato que você quer. Mas nessa época eu ainda fazia um trabalho muito manual, né? Então, pô, prospecção há 7 anos atrás era muito cold call, ligação pra caramba, tem qualidade. E aí durante esses 6, 7 anos que eu trabalho com isso, eu vim melhorando todo esse processo e hoje a gente tem um treinamento, né, que a gente chama de máquina de prospecção, justamente por isso, né? Uma máquina, ela faz muita coisa de forma automática. Então, a prospecção que a gente fazia 7 anos atrás, que era muita cold call, hoje é muito diferente. A gente coloca muita ferramenta na parada e deixa a ferramenta trabalhar pra gente, e a gente entra só nas etapas que ainda a gente não consegue automatizar.
Só faz a operação dessa máquina, né?
Exatamente. Você só aperta os botões ali na máquina.
Cara, e o que te levou a ir atrás dessas ferramentas, assim, que você começou, né, fazendo as cold calls ali, em que momento você teve essa chave para virar para as ferramentas que, no seu curso eu aprendi muita automação, cara, muita automação. Eu sou o cara que tem um interesse nisso, então, tipo, eu prefiro fazer o menor trabalho braçal possível. Eu acho que trabalhar inteligente é melhor que trabalhar com muito esforço.
Sem dúvida.
Mas o que te levou a chegar nessas ferramentas, assim, a buscar por elas?
Cara, duas coisas. Eu sou um procrastinador do caramba, assim. Eu sou um cara que procrastino muito, velho. É uma coisa que eu brigo muito, né? Muita gente fala que não, que isso é coisa da minha cabeça, mas pra mim, sim, eu procrastino muito. Então, um dos pontos foi esse. Pô, eu preciso mandar 30 e-mails na mão. Cara, eu sei que eu vou procrastinar. Como que eu não mando esses... Como que eu faço pra não mandar esses e-mails na mão? Foi um dos pontos que eu comecei a me interessar por ferramenta, né? Aquela velha história, né? Você quer achar uma forma mais fácil de fazer alguma coisa, dá isso pra um preguiçoso, né? Não sou um preguiçoso, mas eu sou um procrastinador, isso eu tenho certeza. Então, esse foi um dos pontos. E uma outra coisa que virou muito a chaga assim, na minha cabeça, é que, cara, a tecnologia, ela acompanha todas as áreas do mercado. Tanto atendimento, quanto marketing, vendas, também tem muita tecnologia envolvida. E eu tenho uma família de vendedores, né? A minha mãe, por exemplo, ela é uma vendedora nata também. Inclusive, também trabalhou em agência de marketing digital comigo, numa multinacional. A gente já trabalhou junto, né? Eu como diretor de uma equipe, ela como diretor de outra. E assim, o trabalho dela sempre foi... Ela sempre foi muito boa em tudo que ela fez, mas sempre trabalhou muito manual. E eu falei, cara, tem coisa nova pra gente colocar no meio disso, né? E aí comecei a ir atrás de ferramentas mesmo. E hoje, assim, eu falo que, pô... Eu tenho um stack gigantesco de ferramentas que eu posso usar, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, tem muita gente que me pergunta, né, Gil, qual ferramenta você indica para tal coisa? Primeira pergunta que eu sempre falo pro cara, antes de pensar em ferramenta, como é que tá seu perfil ideal de cliente? Como é que tá seu ICP? Cara, como é que estão suas abordagens por cold call? Tanto que no nosso treinamento a gente vai falar bastante de ferramenta no final, né? Eu acho que a ferramenta, ela é sempre a cereja do bolo, e eu sempre falo isso, né? A ferramenta, ela é como um hormônio, né? Você está treinando lá na academia. Quando você toma um hormônio, você vai crescer mais rápido, você vai escalar mais rápido, né? Só que se você tem um câncer no rim, esse câncer, um tumor no rim, ele vai se desenvolver mais rápido também. A ferramenta é a mesma coisa. Se você coloca a ferramenta em algo que não está bem feito, que é algo que tá ruim, a ferramenta vai acelerar a coisa que está ruim também. Então...
É que nem aquela mentalidade da startup, né, cara? Então, tipo, você não vai botar o processo a rodar antes de testar o MVP do processo.
Exatamente. Imagina que a gente vai pegar uma ferramenta para automatizar o processo de e-mail, né, de cold e-mail. Se os seus e-mails estão ruins, cara, e você coloca uma ferramenta para automatizar isso, você vai continuar mandando e-mail ruim, tendo pouca taxa de abertura, tendo pouca taxa de resposta. Então, é o que eu sempre falo, galera, segue a sequência de e-mails de forma manual por pelo menos 1-2 semanas, testa, vê o que dá para melhorar, o que tá bom, o que tá ruim. Atingiu aí uns 30, 40% de abertura e uns 25%, 30% de resposta, legal, você tá no momento de colocar uma ferramenta para tracionar isso. Enquanto você, cara, tá mandando e-mail, ninguém tá abrindo, ninguém tá te respondendo, se você colocar qualquer coisa aí, você vai destruir seu processo. E é o que muita gente erra hoje, meu velho, assim, te falar que 80% das perguntas que fazem para mim no Instagram é qual ferramenta, e minha lição é sempre a mesma, velho, não pense em ferramenta. Nosso evento, né, a Semana da Prospecção, a gente fala, a gente são 3 dias de evento, né, 2 horas ali, um evento, aquele evento gratuito que a gente faz, a gente passa, cara, 5 horas e meia falando de processo e 30 minutos falando de ferramenta. Então, a ferramenta, ela é sempre o final do processo.
Cara, e falando em processo aí, então, quais seriam para ti as fases iniciais ali do processo? onde você deve concentrar o maior esforço ali no início do estabelecimento ali do seu processo de vendas.
Legal. Tem alguém que me conhece já ouvindo isso, a galera deve estar gritando, né? ICP, ICP.
Ah, eu fiz o curso, né, cara, mas o pessoal talvez não tenha ouvido ainda, então.
Cara, eu sou muito chato com a questão de perfil ideal de cliente, né? Para mim, o ICP, ICP, perfil ideal de cliente, é a mesma coisa. ICP vem da sigla Ideal Customer Profile, que a gente traduz aqui para o Brasil como perfil ideal de cliente. O ICP, assim, para mim, ele representa 50% de um bom resultado, né? Então, qual que é a primeira fase de um processo de prospecção, Giovanni? Cara, sentar e definir o seu perfil ideal de cliente. Define o seu perfil ideal de cliente. E aí, nesse perfil ideal de cliente, existem algumas perguntas que você deve ter respondidas, como qual que é o segmento que você deve prospectar. Uma das coisas mais importantes para mim no processo de prospecção é você prospectar de forma nichada, né? Cara, não adianta você querer prospectar uma padaria e uma contabilidade. São cenários totalmente diferentes. E o mercado, ele se fecha muito, né, há algum tempo já, para quem é generalista. A gente não quer mais um cara que atende qualquer tipo de empresa. A gente quer um cara que é especialista no meu segmento. Um exemplo é a minha contadora. Cara, minha contadora, ela trabalha com empresas parecidíssimas com a minha, com a mesma quantidade de funcionários, com o mesmo número de faturamento. Talvez, se eu suba no faturamento, ela já não me atenda mais. Eu vou criar uma contabilidade com um especializado no faturamento que eu tenho. Então, primeiro ponto é esse. Então, qual que é o nicho que você quer atender? Qual que é o tamanho dessa empresa? Quem que é o cara que toma a decisão? Quem que é o cara que tem esse problema? Quais são os meios de contato? E, principalmente, quais são os problemas que esse cara passa, né? Toda empresa foi criada para resolver algum problema. Você tem que saber exatamente qual que é esse problema que você resolve. E isso tem que estar muito claro no seu perfil ideal de cliente, porque o seu perfil ideal de cliente é o que vai fazer você criar bons templates de e-mail, bons roteiros de ligação. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é o ICP, cara.
Show, cara, show. Ele explicou aí como é que se estrutura o ICP. Depois que eu tenho o ICP, cara, o que eu posso fazer aí pra dar sequência? Montei minha lista ali de leads. Como é que seria o passo ideal, assim, pra dar uma sequência nisso?
Legal, o segundo passo de uma criação de list, de um perfil ideal de cliente é você criar listas de empresas, né? Então, quais são as empresas que eu quero prospectar com base nesse perfil? E aí você cria uma lista dessas empresas. Aí sim dá para usar algumas ferramentas, né? Eu falo de várias no Instagram, para você automatizar de fato esse processo. Então, o segundo passo é criar a sua lista de prospecção. Depois que você tem sua lista de prospecção, cara, tá na hora de ir para ação, né? Então, você tem que começar a abordar essas empresas, coisa que muita gente erra, né? Às vezes fica refém só de um tipo de abordagem, né? Então, pô, Giovanni, como que eu prospecto por telefone? Cara, não existe uma resposta para essa pergunta, porque você não prospecta por telefone. Prospecção não é prospectar por telefone, nem prospectar por e-mail. Prospecção é uma sequência de abordagens que você tem que ter, que a gente chama isso de fluxo de cadência, né? Então, o terceiro passo de um processo de prospecção é, cara, aonde que seu cliente está? Pensa, o seu ICP, ele responde isso. Ah, meu cliente, ele usa telefone, e-mail e LinkedIn. Legal. Você vai ter que criar um roteiro de ligação, né? Você vai ter que criar pelo menos aí uns 3 a 4 e-mails para enviar para esse cara numa cadência. E você vai ter que criar algumas mensagens também através do LinkedIn para esse cara. Você criando todas essas mensagens, todos esses roteiros, você estrutura um fluxo de cadência, que é, pô, legal, eu tenho aqui 4 e-mails, vou fazer 4 ligações e fazer 2 contatos no LinkedIn. Eu tenho 10 contatos com o meu prospect até desistir dele. Como que eu estruturo isso? Eu faço uma ligação primeiro, depois eu mando um e-mail, depois eu mando um LinkedIn, depois eu mando outro e-mail, e aí você tem que colocar esses 10 contatos, essas 10 tentativas de contatos em uma sequência de dias, né? Então, existem cadências de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias. Quanto maior a empresa, mais longa essa cadência deve ter, mais tentativas de contato ela tem. E quanto menor a empresa, menos dias e menos tentativas de contato. Porque você pode se dar o luxo de dar perdido numa empresa com 7 dias, porque tem várias outras empresas. Agora, se você prospecta só empresas muito grandes, não pode tentar prospectar durante 7 dias e dar perdido. Então, depois de criar essas abordagens, cria o seu fluxo de cadência e aí, velho, execução. É pegar mesmo o telefone e começar a executar.
E você tem uma dica aí, o pessoal, não sei se você viu ali, eu abri para perguntas ali, o pessoal perguntou muito sobre cold call, cara. pessoal parece que tem muita insegurança na hora de fazer a ligação. Então, você tem alguma dica para essas pessoas aí que têm essa insegurança, o que elas podem fazer na hora da ligação ali que talvez gere um resultado melhor para elas?
Tenho, cara. É, falei disso até esses dias no meu Instagram, né? Eu também tenho insegurança na hora que eu vou fazer uma cold call. Meu telefone tá aqui do lado. Eu também tenho medo, tenho insegurança. Eu não sei quem é que tá do outro lado. Às vezes eu não tô num dia bom. Às vezes eu não tô num dia que eu tô afim de falar. Mas, cara, tudo isso, se isso for maior do que a sua vontade de jantar num restaurante maneiro, de pagar um plano de saúde para quem você ama, de cuidar da sua família, de morar num lugar massa, de viajar no fim do ano para onde você quiser, cara, se você não consegue vencer o telefone, você não vai vencer ninguém na sua vida. É duro falar isso, é forte, mas é real, velho. É um telefone e se você não tá vencendo ele, difícil ter vencido alguma coisa. Assim, dica que eu posso te dar. Entenda que o máximo que pode acontecer é você receber um não. E um não, ele nunca é seu, ele é sempre do seu cliente. O que acontece muito é do cara falar, puta, recebi um não, acabou, né? Não sei fazer o que eu tô fazendo, vou desistir. Cara, entenda que quem está falando não é o seu cliente pro crescimento do negócio dele, é o seu cliente pro negócio dele. Então, se eu estou ligando para um cliente para falar, cara, eu consigo te ajudar a prospectar clientes de forma mais automática, de lotar a venda dos seus vendedores e vender bem todo mês, e ele me fala não, ele está falando não para o crescimento da empresa dele, não é para mim. Beleza, cara, então não faz sentido, ok. Então, sim, entenda que o não, ele faz parte do processo, né? O Caio Carneiro, ele fala uma parada que eu acho genial. O não, ele só é uma parcela de algum sim que você vai receber em algum momento. Então, se você precisa receber 10 nãos para receber um sim, cara, quando você tiver no seu primeiro não, você tem que comemorar, porque você sabe que só tem mais 9. Cara, mais 9 nãos eu já pego ali o meu dinheiro. Ele fala que é um cheque pré-datado, né? Então, a cada não, você vende um projeto de R$1.000. A cada não, o seu cliente te dá R$100, mas você só pode sacar os R$1.000 quando você toma o décimo não, que o décimo primeiro que veria como um não seria um sim. Então, cara, não faz parte do processo, não é super comum, você vai receber muito mais não do que sim, mas, cara, se fosse fácil, estava todo mundo com muita grana no bolso. Não é fácil, mas, assim, quem enfrenta o telefone, vai para cima, ganha muito dinheiro. Eu estava falando com um FDR meu esses dias, fiquei super feliz. Assim, cara, eu não consigo nem contar quantos cases de vida eu tenho. Assim, a galera que entrou na minha equipe, que era tímido, inseguro, começou a trabalhar com vendas, com prospecção, o cara do nada me manda uma foto de um Ford Focus 2018. Fala, caralho, velho, que massa que você comprou um carro. E tipo assim, por quê? Porque ele enfrentou o medo dele, ele enfrentou a insegurança, ele entendeu que ter um carro, um Ford Focus 2018 branco, lindo pra caramba, era muito maior do que um telefone. E ele foi lá e enfrentou um telefone. Então, cara, coloque os seus objetivos, as suas metas na frente de um simples telefone, executa e, principalmente, crie micrometas, né? Às vezes o cara fala, puta, eu preciso fazer 50 ligações. Cara, faz 5 ligações hoje. 5 ligações. Amanhã, faz as mesmas 5, mas não fique parado. Daqui a um tempo você vai estar fazendo 20, 30, 40. Você tem que entender que cold call, você tem que ter isso na sua agenda. Cara, das 14 às 16 eu vou fazer cold call. Bateu 14 horas, começa a fazer cold call e para às 16 horas. Senão, se você não tiver isso na sua agenda, um horário para fazer isso, não vai dar certo.
Cara, tem um negócio que, para mim, aí que tô um pouco mais acostumado a estar fazendo o cold call também, é algo automático, mas o pessoal às vezes polemiza muito, que é o script, cara. O que tu acha em relação ao script na hora de fazer a cold call?
Toda a equipe que eu tenho, que eu treino, né, eu sou um cara assim que eu já estruturei muitas áreas de prospecção, né? O que eu mais gosto, assim, não é chegar numa empresa e pegar uma área pronta e só cuidar dela. Não, cara, eu gosto de começar do zero, contratar, e já fiz isso muitas vezes, né? E quando a gente vai fazer isso, a gente geralmente contrata pessoas que às vezes não têm muita experiência ou que está começando agora. Então, eu acho que se você está no começo de uma carreira de vendas, de prospecção, de um SDR, é muito importante que você siga o script à risca, cara, assim, pelo menos uns 3 meses. Siga ele à risca, não mude absolutamente nada de quem te passou esse script, porque você vai internalizar esse script. Na primeira semana, você vai ler o script e vai parecer um robô. Na segunda semana, cara, você vai melhorar. Na terceira semana, você está fazendo o script de forma 100% natural. Por que eu não recomendo você mudar? Porque você não tem conhecimento ainda para mudar. Às vezes você vai mudar uma coisa que você acha que é melhor, mas, cara, a gente já está nessa há muito tempo. A gente sabe o que é melhor e o que não é. A partir do terceiro mês, você começa a entender o que você pode mudar e o que você não pode mudar. E aí sim você começa a fazer as adaptações. Então, se no script está lá para você falar X coisa, você pode falar Y, não tem problema, mas contanto que tenha o mesmo sentido do X. Então, o script ele é como um mapa, só que o mapa ele não faz a previsão de tempestade, né? E às vezes você está na ligação ali e você tem que adaptar alguma coisa que não está no script.
Exatamente, cara. Tu pega, por exemplo, o exemplo que o pessoal fala muito é justamente essa coisa de parecer um robô na hora do script, né? Cara, você pega aí os atores todos usam script. E se você pega um filme bom, parece que o cara está lendo alguma coisa. Ele fala naturalmente, ele faz parecer... Às vezes até transparece alguma emoção ali.
Exatamente.
O uso bom de script, ele torna tudo muito natural.
É, pega a galera de teatro também, né? A galera de teatro, eles seguem um script muito mais a risco, às vezes, do que no cinema.
Exatamente.
E, cara, você não consegue saber que ele tá seguindo um script porque ele coloca tom de voz, ele coloca a personalidade dele. Agora, quando ele tá ensaiando a peça pela primeira vez, ele parece, de fato, um robô. E você não parecer também, né? O que não pode acontecer é você, pô, sempre ficar com esse robô. Você vai ter que ir se soltando e adaptando o script para sua personalidade. Eu sou um cara que quando eu vou fazer uma cold call, cara, eu tenho uma forma de falar, eu falo de um jeito, eu faço entonação em alguns momentos, nas outras eu tiro entonação, mas é o meu jeito, você nunca vai conseguir fazer igual. Então você vai ter que achar o seu jeito para fazer a cold call para não, de fato, parecer que você tá lendo alguma coisa.
É bacana até o pessoal fazer roleplay, né, cara? Acabei de sair de um roleplay, inclusive, que nem te comentou. Cara, faz roleplay, isso é uma boa forma de tu praticar o teu script ali e chegar, talvez, na primeira cold call já, tipo, mais natural, né?
É, cara, eu sou fãzaço de roleplay, sempre tive rotinas de roleplay com as minhas equipes, eu recomendo, assim, pra todo mundo fazer roleplay, porque é um momento ali que você consegue ter um feedback verdadeiro, né? O seu cliente, ele nunca vai te falar, pô, você tá fazendo isso de errado. Agora, uma pessoa ali que você tá fazendo uma simulação, ela vai te falar, cara, vacilou aqui, melhora nisso, aí você tem um feedback ali real, principalmente, né?
Exatamente.
Treino é treino, jogo é jogo, você tá treinando.
Cara, é aquilo, né? Um atleta profissional ali, ele treina 80% do tempo pra sei lá, 20% da vida dele tá fazendo a execução.
Exatamente.
Você tem que arranjar tempo pra fazer tanto treino quanto estudar, quando buscar conhecimento novo, senão o cara fica aí fora do mercado daqui 2 anos, né, cara? Tá, beleza. Antigamente demorava longos períodos de tempo pra coisa fluir pra uma evolução. Mas, cara, a quantidade de informação hoje cresce tão rápido que você passa um ano aí sem se atualizar, você tá desatualizado.
É, sem dúvida, cara. Assim, uma coisa que eu sempre recomendo pra todo mundo, né? Começa fazendo roleplay de cold call ou você mesmo treinando sozinho. Parece meio clichê isso, mas, cara, você falar na frente do espelho, você falar sozinho. Eu, no meu começo da minha carreira, eu tinha 18, 19 anos, estava na faculdade, eu ia no carro falando, assim, treinando o script, cara, e chegava no trabalho e executava. Então, isso me ajudava bastante. Depois que você estiver com o script mais ou menos internalizado, comece a ligar para cliente ruim, velho. Eu faço isso até hoje, assim, puta... vou começar a prospectar, mas eu não vou já prospectar os clientes que eu quero. Eu vou começar a prospectar a igreja da esquina que não tem nada a ver com o meu perfil ideal de cliente, porque eu faço no meu roteiro de cold call ali e depois eu começo a prospectar de fato meus clientes ideais. A gente faz isso em toda a equipe que eu treino, né? Os primeiros 15, 20 dias da pessoa na linha mesmo, no processo de prospecção, ela vai prospectar um cliente totalmente fora do perfil ideal de cliente. Depois dos 15 dias, ela começa a prospectar leads frios. Leads assim, cara, não frios de que não tem contato, mas assim, leads que já deu perdido, que a gente sabe que não tem dinheiro, para ela, de fato, ir se soltando. E aí, depois, no segundo mês, ela começa a atender clientes, de fato, com o perfil ali que a gente busca.
Cara, e como hoje tu cria essa estrutura aí, tua cold call? O que que tu usa de critério ali para montar um script?
Eu pulverizo uma coisa aí no mercado que é o IPQF, né? Eu falo bastante dele, que é um script, assim, não, ninguém criou isso, foi uma parada mesmo que eu desenvolvi junto com a minha experiência e com algumas pessoas, que ele passa por 4 etapas, que é a introdução de uma cold call, o pitch rápido de uma cold call, a qualificação de uma cold call e a finalização. Basicamente, né, o I, que é a introdução, você tem 3 objetivos, que é se apresentar de forma super simples. Oi, meu nome é Giovanni, da Destruindo Metas. Segunda parte é você ter um ponto de conexão. Então, primeira pergunta que o seu prospect te faz, ele tem na cabeça dele quando você está ligando para ele é: onde esse cara pegou o meu contato, né? Então a gente fala isso já para ele também ficar mais tranquilo. Então, oi, tudo bem? Meu nome é Giovanni da Destruindo Metas, peguei seu contato no LinkedIn, peguei seu contato no Google. E o terceiro ponto é um ponto extremamente polêmico, tem gente que fala que não funciona, né, cara? Assim, eu não trabalho com achismo, eu trabalho com track record. Cara, todos os testes que eu e mais uma galera fez, funciona muito, que é a permissão para continuar. É, a gente se mostra que a gente, de fato, entende que está atrapalhando ele, mas a gente pede permissão para continuar falando. Então, tem o mercado, ele fica dividido. 50% acha que isso é ruim, 50%, cara, não acha. A gente tem certeza que é bom, a gente tem dados mostrando que funciona. Que é basicamente você falar pro cara, falar, cara, eu sei que eu tô te atrapalhando, eu sei que eu te peguei de surpresa, mas eu queria falar com você durante 5 minutos, prometo que eu não vou te atrapalhar, coisa breve. E geralmente, assim, 95% dos casos a pergunta é sobre o que seria, que é exatamente o que a gente quer ouvir, que a gente quer explicar para ele sobre do que se trata a ligação. Os outros 5% é quando o cara fala, Giovanni, tô dirigindo, me liga daqui a meia hora, tô almoçando, me liga daqui a meia hora. E, cara, eu sempre agradeço, cara, fala, cara, não, fica tranquilo, que bom que você me falou, daqui a meia hora eu te ligo, porque o que eu tenho para te falar é importante. Se você estiver almoçando ou dirigindo, você não vai conseguir prestar atenção. Então, melhor assim, te ligo daqui a meia hora. Eu ligo daqui a meia hora e ele sempre me atende, sempre vai bem. É, então, passando pela introdução, a gente vem para o pitch rápido. E aí, no pitch rápido é explicar sobre o que seria o meu contato, falar sobre a dor que eu resolvo e depois mostrar que eu sou especializado no nicho dele, né? Então, cara, o cara sempre pergunta sobre o que seria. Cara, como eu te falei, eu sou da Destruindo Metas. Aqui na Destruindo Metas a gente trabalha com processos de prospecção de clientes. E aí eu vou falar sobre a dor dele. A gente entende aqui do nosso lado que empresas do seu segmento, sempre falando do segmento dele, mostrando que eu sou especializado, tem muita dificuldade em conseguir agendar reuniões de forma previsível, afetando o resultado no final do mês por não ter indicações de leads o suficiente para a equipe de vendas. Basicamente isso. Então, o que eu estou falando? Cara, eu sei que você tem dificuldade de prospectar, porque mais de 90% do mercado tem. Eu sei que lead de marketing e lead de indicação não são suficientes para você alimentar a sua equipe de vendas, a não ser que você invista muita grana em marketing, que também não é realidade de nem 10% das empresas do Brasil. Então, o cara sempre chega no fim do mês com poucas oportunidades para, de fato, vender. E é exatamente isso que eu falo para ele. E aí eu trago um case de sucesso, mostro que eu sou especializado. Aqui na Destruindo Metas, meu velho, a gente ajuda empresas de contabilidade muito parecidas com a sua. Inclusive, eu ajudei a empresa A, B e C a aumentar em até 40% as suas reuniões mensais, consecutivamente ajudando essa empresa a bater meta todo mês. Então, falando sempre sobre ele, como eu ajudo ele, trazendo uma questão de ser especializado no negócio dele e trazendo a dor e o problema que ele passa. E aí, se você fizer isso tudo certo, nesse momento, esse cara, o jogo ele vira, né? Era eu que queria agendar uma reunião com ele, o jogo ele começa a virar. É ele que quer agendar uma reunião com você. E aí, a gente não pode agendar uma reunião com esse cara sem, de fato, qualificar ele. Que aí a gente vem para a letra Q do IPQF, que é a qualificação. Então, eu vou fazer 3 perguntas para ele de qualificação. A pergunta que todo mundo me faz, Giovanni, quais perguntas eu tenho que fazer de qualificação? Cara, eu não sei, porque isso depende do seu negócio, né? Quais são as perguntas que você entende que ele é um cliente bom ou um cliente ruim para você? Você tem que entender. Aqui, por exemplo, na minha empresa, eu pergunto, cara, quantas pessoas você tem na área comercial hoje? Se ele me fala que ele tem 4, talvez ele não seja um cliente muito bom para mim. Se ele me fala que ele tem 20, eu já entendo que ele é um cliente em potencial. Cara, você usa alguma ferramenta de vendas hoje? Nunca usei. Cara que nunca usou, se ele contratar uma consultoria minha que eu vou falar para ele usar 2 ferramentas, ele vai achar caro. O cara que já conhece ferramenta, ele entende o valor da ferramenta. Então, são 3 perguntas de qualificação. Entendendo que esse prospect ele tem um perfil para ser um cliente seu, a gente nunca faz pergunta de qualificação de qual que é seu faturamento, essas coisas mais invasivas, porque você não tem relacionamento com ele ainda. Isso a gente deixa para uma próxima reunião. Fez as perguntas de qualificação, entendeu que ele é um cliente em potencial, vai para a finalização, que é o F do IPQF, que é, cara, call to action, chamar ele para ação, fazer uma sugestão de dia e horário. Então, o cara te respondeu as 3 perguntas. Cara, João, perfeito, obrigado pelas respostas. Pelo que você me falou, meu velho, a sua empresa é muito parecida com as empresas que eu ajudo aqui e eu tenho certeza que eu consigo te ajudar também. O que você acha de a gente marcar uma reunião para amanhã às 15 horas? Então, eu já faço o call to action, um convite para uma reunião e já faço a sugestão de dia e de horário também para ele não jogar essa reunião lá para daqui a 15, 20 dias. Ele aceitando, eu faço um alinhamento. E aí eu falo, cara, obrigado por aceitar. Estou te mandando um convite, um invite agora no seu e-mail. aceita esse invite para mim, por favor, porque esse me ajuda aqui a travar minha agenda. Se tiver qualquer entrevista, meu velho, me avisa com pelo menos 24 horas de antecedência para não bagunçar minha agenda. E essa reunião ela dura de 15 a 20 minutos. E pode ter certeza que eu vou te trazer muita coisa importante para o seu negócio. A gente se vê amanhã e finaliza a call. Então, é exatamente essa estrutura que eu sigo hoje para prospectar. É por cold call.
Cara, que show. É incrível porque, tipo, se tu tem um ICP bem alinhado, meio que não tem como isso dar errado, né, cara? Tem que pensar logicamente, tipo, você tá falando o problema do cara, você tá mostrando que você tem a solução, você tá mostrando que você tem autoridade, que você já validou isso. Cara, se chega um momento que se o cara não compra, cara, sei lá, cara, ele não quer enxergar a solução, não quer, ou talvez não queira enxergar o problema dele, né, cara?
É, exatamente, cara. É o que eu falo, né? O processo de prospecção não é uma cold call. Essa cold call sem o perfil ideal de cliente alinhado não serve de nada. Então, principalmente, só a cold call com o perfil ideal de cliente também não serve de nada, né? Por isso que uma cold call, ela geralmente... ela vai depois de um e-mail que você já enviou para o seu prospect, às vezes você já se conectou com ele no LinkedIn. Então, a gente tira aquela ideia de fazer uma cold call mesmo, que é aquela cold call, cara, extremamente fria, que você liga para alguém que nunca ouviu falar de você, que você não sabe nem o nome, e a gente traz para uma cold call que não serve, não é tão cold, é uma warm call, que é uma call morna, que é tipo assim, cara, estou te ligando, mas eu já te adicionei no LinkedIn, eu já te mandei um e-mail e agora sim eu decidi te ligar. E assim, 90, 80% das pessoas que abrem um e-mail do nosso fluxo de cadência, a gente agenda uma reunião. Então, a taxa de pessoas que abrem e não respondem, né? Então, a cadência ela é muito importante. Não é porque o cara não me respondeu um e-mail que ele não tem interesse. O e-mail, às vezes, eu nem olho para quantas reuniões eu agendei por e-mail. Eu olho para, cara, quantas pessoas, de fato, me conheceram através do e-mail e aí a cold call, ela sempre vem para finalizar.
E tu comentou que começou a estudar, tipo, prospecção lá pelos 18 anos, mais ou menos, isso?
Isso.
Cara, tu percebe que a venda mudou alguma coisa na tua vida depois que você foi estudar vendas? Eu digo na vida relacionada à vida pessoal, assim... às vezes na comunicação com a família, alguma coisa nesse sentido.
Velho, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que ela está escrito Venditore, né? Que é vendedor em italiano. Então eu não preciso falar mais nada, né? Cara, venda foi parada que me transformou, assim, primeiro num homem, né? E eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de ter as coisas, de ser muito também, né? De ajudar muitas pessoas. E vendas me trouxe isso, cara. Até os 18, não, mas uns 19, eu comecei a trabalhar em vendas com uns 19 anos. Até os 19 anos, cara, ia pra faculdade sem saber onde eu tava, sem saber por que eu tava indo, bebia pra caramba na faculdade, usava droga pra caramba na faculdade, não tinha uma expectativa de vida e nem de carreira, né, nessa época. E aí eu entrei numa empresa na área de atendimento e aí eu já comecei a me relacionar e ajudar as pessoas. Então comecei a ser um cara mais feliz já nisso. Quando eu comecei a me desenvolver na área de atendimento, comecei a conversar bem com os clientes, eu recebi a proposta para ir para a área de vendas. E aí na área de vendas eu continuei ajudando as pessoas e comecei a ganhar dinheiro, cara. Então tipo assim, com 22 anos, 21 anos, eu já tinha um puta de um carro da hora, eu já tinha dinheiro para caramba guardado. E eu não sei nem se eu teria talvez isso agora, né, se eu não tivesse entrado na área de vendas. Então, assim, vendas foi o que me tirou de um salário de R$1.400 para 6, 7, 8 mil reais, assim, em coisa de 3 meses, né? Então, eu tento muito levantar a bandeira de vendas, assim, de fato, porque é uma profissão, assim, cara, que te proporciona muitas coisas boas. Não é fácil, acho que necessita também de um estudo. E o que mais tem hoje, né, é vendedor antigo, cara mais velho, pessoa mais velha que aprendeu a ser vendedor na marra e que deixou a técnica de lado. Então, eu sempre fui aquele vendedor que, puta, cara, se você me colocar na roda aí com 20, 30 pessoas, eu sou aquele cara que vou ficar mais quieto, eu sou meio introspectivo, mas eu tenho muita técnica de vendas. Então, me coloca na frente para fazer uma reunião, cara, eu desenrolo demais. Me coloca para fazer uma prospecção, eu desenrolo demais. Então, e geralmente é o contrário, né? Aquele vendedorzão que fala, puta, não, joga no peito do pai, que o pai destrói. É aquele cara que, pô, se relaciona com um monte de gente, o cara é bom pra caramba de conversar e tal, mas não tem técnica nenhuma. Então, eu acho que os extremos, eles são muito ruins, né? É importante você entender ali que vendas está muito relacionado a você se relacionar bem, mas é muito importante você ter técnica também e, tipo assim, principalmente você sempre ter foco no cliente. Cara, como que eu consigo ajudar esse cara a resolver tal problema? Assim, foi sempre o meu objetivo. Entrava numa reunião com o cliente, eu tava pensando assim, zero em vender para ele, zero em vender. O meu objetivo sempre era, cara, eu quero te mostrar tudo que você tem de ruim e eu quero te mostrar depois tudo que eu posso fazer para te ajudar. Sempre foi a minha linha de raciocínio até hoje. Isso, para mim, é a melhor técnica de venda, assim.
Cara, eu tenho um amigo, não sei se você conhece, talvez você não conheça, Bruno Kossauter, cara mentalista aí, bem conhecido na internet. E ele fala uma coisa que é muito legal, cara. Hoje ele faz muito vídeo relacionado à comunicação e ele sai abordando pessoa na rua, puxa papo com a pessoa, desenrola, vira amigo da pessoa e tá tudo certo. E ele fala que uma das coisas que a gente tem, assim, como pressuposto, às vezes, quando a gente vai chegar numa pessoa, é que a gente vai tirar algo dela. Tipo assim, ah, eu vou tirar a pessoa do dia a dia dela, eu vou atrapalhar a pessoa. Então você sempre tá achando que você vai atrapalhar a pessoa e não necessariamente agregar, né? E isso que falou é uma mentalidade muito boa pra venda, porque você tá indo com a mentalidade que você vai agregar alguma coisa à pessoa, né? E isso, na sua cabeça, muda a maneira que você se comporta perante ela. Você não tá indo tirar nada dela, você tá indo pra agregar a vida da pessoa.
Exatamente.
Então é muito mais fácil você desenrolar numa reunião.
Exatamente. Isso é uma das coisas que travam muita galera, né? Porque eu tô indo incomodar, eu tô indo... E tipo assim, cara, o vendedor ruim, de fato, ele incomoda demais. Ele incomoda demais. O vendedor, ele incomoda demais. Agora, é o exemplo que eu sempre dou, né, cara? Você tá com uma puta de uma dor de cabeça, você não tá conseguindo melhorar dessa dor de cabeça. Se liga um cara, você já tomou 300 vezes Novalgina, sei lá, algum remédio e não passou. E aí te liga um cara e fala, não, ó, toma Novalgina. Fala, puta, cara chato, já tomei isso milhões de vezes. Agora se liga um cara te falando, velho, eu sei que você tá com uma dor de cabeça aí há mais de 3 meses, eu já tive vários clientes com essa mesma dor de cabeça que você tem. Eu sei que já tomou vários remédios aí, não funcionou, mas a gente tem uma técnica aqui de acupuntura que, cara, resolve 100% desse seu problema. Eu não nem sei como funciona a acupuntura, só tô dando um exemplo, mas a ideia é que, cara, ele tá te trazendo uma ajuda, então você nunca vai falar pra ele, nossa, como você é chato, não. Cara, você tá com uma dor de cabeça que tá te incomodando. Ele vem te traz, ele primeiro te mostra que entende o que você tem, depois ele te mostra que ele entende como, que ele já resolveu esse problema de várias outras pessoas e que ele consegue resolver. Cara, você vai na hora querer falar com esse cara. Então, venda está muito relacionada a isso. Giovanni, estou sendo muito maltratado na ligação, o cliente está sendo muito ignorante, não estou conseguindo agendar a reunião. Você pode ter certeza que a sua abordagem ela deve estar falando mais de você, da sua empresa, do seu negócio, do que de como você resolve o problema do cara, de como você resolve uma dor dele. Se eu pegar aqui meu telefone e começar a falar da minha empresa, da Destruindo Metas, e falar, cara, a gente tem tantos anos de mercado, tantos funcionários, a gente tem tantos clientes, a gente não tem nenhum reclame aqui, a gente é great place to work. Cara, ninguém aguenta ouvir isso. A única pessoa que acha isso excelente, maneiro, sou eu, que sou o dono da empresa. O meu cliente, ele não quer saber disso, ele tá cagando pra Destruindo Metas. O que ele quer saber é como a Destruindo Metas resolve um problema que eu tenho. E aí, é exatamente isso que eu tenho que falar pra ele em qualquer tipo de abordagem.
Cara, e o Pedro Superti até dá um exemplo, né, cara? Ele foi um médico do joelho lá, que ele tinha lesionado o joelho dele. E aí, cara, o cara começou a falar assim, cara, quando você se mexe assim, você sente tal dor? Opa, sim. Quando você se mexe assim, sente tal dor? Ele, sim. Aí o cara começou a explicar pra ele, basicamente, como a dor dele tava funcionando. Falou que, tipo, ah, se você tomar um banho quente, não começa a doer mais em determinado momento. Naquilo ali, ele teve certeza que o cara sabia solucionar o problema dele. O cara nem explicou a solução da dor, mas o simples fato dele entender exatamente a dor do cara de maneira específica, às vezes até mais profundamente do que ele, faz com que ele imagine que o cara tem a solução.
E aí que tá muito relacionado a você ser especialista, né? Eu sempre falo disso, cara. Assim, te dá um exemplo. Minha namorada tem uma clínica de estética. Cara, se a gente vai contratar uma agência de marketing, um gestor de tráfego para fazer o trabalho dela, tem que ser um especialista, entendeu? Eu não tenho mais tempo para ficar ensinando sobre o cara que é criolipólise, limpeza de pele, não sei o que, blá, blá, blá. Eu quero um cara que já entende disso. Um cara que já trabalha, às vezes, com a minha concorrente da esquina. Beleza, mas ele já entende tudo como que é uma clínica de estética. E quando eu vou abordar a clínica de estética, cara, se eu falo para uma clínica de estética que, ó, eu sei que criolipólise é um procedimento que congela a gordura, quebra ela e não sei o quê. Eu sei que o ticket médio desse procedimento é de 2 a 3 mil reais. A pessoa que tá ouvindo isso, ela fala, nossa, o cara entende muito do meu mercado. Com certeza ele é o cara certo para me ajudar. Agora se liga um cara lá falando, pô, eu trabalho com qualquer tipo de empresa, eu atendo mais de 300 empresas aqui, sou a maior agência de marketing digital do Brasil. O cara fala, tá, mas e aí, você conhece do meu mercado, do meu segmento? É isso que importa, gente.
Para não tomar muito teu tempo aqui, eu vou direcionando aí para algumas coisas finais.
Bora.
Enfim, cara, em questão à literatura, você comentou que leu diversos livros aí que eu tava principalmente começando, então deve ler até hoje, eu imagino. Quais os livros que você mais indica aí pro pessoal?
Cara, me fizeram essa pergunta ontem, aí eu fui olhar na minha cabeceira e meus livros, eu tô de mudança e eles estão numa caixa. E aí eu fiquei pensando, não lembrar. Eu sou um cara assim, meio ruim para indicar livro, porque os livros que eu leio, eles são livros de processo, não de conceito. E aí a galera não curte muito livro de processo, né? Então, deixa eu dizer, pergunta, putz, você leu a Bíblia de Vendas? Cara, nunca li, nem quero, assim. Corro de livro assim que traz muito conceito, motivação, porque não é o meu estilo de literatura. Mas, assim, livros assim que mudaram minha vida, assim, por completo, cara, Receita Previsível é um livro que fala de processo, né? Então, ele fala, ó, faz A, B e C que você vai ter tal resultado. Ele não te traz motivação, conceito, nem nada. Ele te traz processo. Um dos meus principais livros é Receita Previsível. E você, aí, assim, quando a gente pensa em prospecção e vendas, eu sempre indico Receita Previsível e Hipercrescimento. Para mim, a ordem certa de ler livros hoje, assim, para todo mundo que eu indico, é começa por Hipercrescimento, que é um livro do Aaron Ross também, que ele fala de forma mais conceitual sobre inbound marketing, indicação, outbound, ele explica um pouco dos conceitos. Depois, eu sempre indico Receita Previsível, que para mim é um livro que aí ele mergulha mais em prospecção. E, por final, eu sempre indico o Gerenciamento pelas Diretrizes, do Falcone, que é um livro que vai te ensinar a metrificar todo o seu processo. Então, você aprende de forma conceitual o que é prospecção, inbound, indicação, depois você se aprofunda em prospecção, outbound, e depois você vem para entender como que você metrifica esse processo.
Cara, é importantíssimo, né? Porque, tipo, sem entender como metrificar, você não sabe onde estão os gaps do seu processo.
É.
Então, às vezes você tem a gap onde você tá perdendo um monte de cliente e não faz ideia.
Cara, Gerenciamento pelas Diretrizes, assim, é o melhor livro do mundo, assim, para mim, cara. Não tem outro livro tão bom quanto aquele. Ele é um livro muito chato de ler, velho. Assim, se você pegar esse livro para ler, você tem que ser muito esforçado para ler e, principalmente, você tem que estar no momento certo de ler esse livro, né? Não adianta você não ser um cara que não metrifica um processo e querer ler esse livro, porque ele fala, velho, você tem que fazer isso aqui. Se você não for lá e fazer, você não vai aprender. Então, ele é um livro que você tem que estar no momento certo de ler esse livro, mas, cara, assim, ele te traz conceitos incríveis de gestão mesmo, assim, de empresa, de meta, de como criar meta, de como entender onde está seu gap, o seu problema, de como criar plano de ação. É um livro muito bom para, assim, qualquer empreendedor, pro gestor, para mim é um livro obrigatório.
Como é que a galera faz hoje para quer aí participar do Máquina de Prospecção?
Cara, a Máquina de Prospecção, ela trabalha com turmas, né? Então, nós estamos aí na nossa quinta turma, a gente está indo para a quinta turma. Nós abrimos vagas, às vezes, de 4 em 4 meses, de 5 em 5. A gente não tem uma periodicidade certa, porque isso depende muito do ritmo da turma. Então, a gente vai sentindo a turma e a gente entende quando a gente abre vagas novas. Mas, para você, a gente pode estar, dependendo do momento que você está vendo, a gente pode estar com vagas abertas agora, não dá para saber, ou a gente está se preparando para abrir alguma turma. Então, o que eu te recomendo? Me acompanha tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A gente traz um conteúdo muito rico no Instagram e no LinkedIn. A gente fala aí que um dos nossos maiores feitos foi ter saído de 0 seguidores para quase 30 mil seguidores em menos de 1 ano. Principalmente pela qualidade do conteúdo que a gente entrega. Eu sou um cara, assim, ruim para trazer motivação, não sou aquele cara que vou trazer muito conceito raso, ficar trazendo muita motivaçãozinha. Eu sou um cara que eu vou trazer prática. Então, velho, faz isso, que você vai ter tal resultado, principalmente pelo meu consumo, né, de conteúdo, que ele é muito parecido com isso. Então, você entrou lá no meu Instagram, você vai achar muito conteúdo bom, também no meu LinkedIn. E aí, para entrar para a Máquina de Prospecção, fica de olho no nosso Instagram e no LinkedIn, que quando a gente for abrir vagas, a gente avisa por lá também.
Show, cara. E tem um recadinho aí que você queira deixar pro pessoal aí que tá iniciando, talvez, nas vendas, ou que tá tendo um trabalho aí como vendedor?
Claro, vamos lá. Entenda que se você tá iniciando nessa carreira, você já tá, assim, num caminho muito bom para pro resto da sua vida. Vendas, como eu falei, não é uma parada fácil, não é uma parada simples, mas aquela velha frase, né? Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto o médico, que eu te mostro um milionário. Cara, se você pegar para estudar, pegar para executar, e principalmente ter as suas metas de vida muito bem definidas, cara, vendas vai te proporcionar tudo que você quiser. Assim, minha mãe teve uma vida incrível, já viajou o mundo inteiro, por trabalhar na área de vendas, assim, e nunca me deu coisas assim para, puta, ela nunca pagou uma viagem para mim desse tipo, para de fato me incentivar também a conquistar as mesmas coisas que ela na área de vendas. Então ela teve e tem uma vida incrível porque trabalhou na área de vendas. Eu tenho, cara, uma vida incrível porque trabalho na área de vendas. Toda a galera que eu vejo, assim, que se empenha na área de vendas tem uma vida incrível. Então, você consegue ter uma vida incrível na área de vendas, que poucas profissões te proporcionariam isso, e principalmente, não só financeira, mas você vai ajudar outras pessoas, que também vai fazer um bem danado para você. Então, vendas, ela anda lado a lado com execução e aperfeiçoamento. Então, estude, consuma muito conteúdo e execute, cara, espera que você vai colher muita coisa.
Cara, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que o pessoal fala muito hoje, por exemplo, da TI, né? Tipo, na TI, cara, tem um gap muito grande de busca pro profissional ali, então é muito difícil encontrar profissionais, por isso eles geralmente abrem vagas pro país todo. Mas, cara, é a mesma coisa nas vendas. Tu encontra muito profissional que se diz ser de venda, mas às vezes tá na venda porque, enfim, o cara acabou indo, assim, de paraquedas, parou lá, não faz ideia, não curte muito, procura, tipo, ser médico depois, entendeu? E, então, cara, se você é um vendedor, se trabalha numa empresa, ganhou a primeira oportunidade, cara, pode ter certeza que você vai estar vendendo, as outras pessoas vão estar te olhando.
Sem dúvida.
Cara, se você for um bom vendedor, vai ter milhares de olhos todo dia ali passando por você. E, cara, uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade, ou você pode ir pro caminho do empreendedorismo também. Ou, às vezes, você mesmo pode prospectar uma empresa para trabalhar nela.
Cara, tem uma história do, acho que é do Rodrigo Stock, se eu não me engano, posso falar um besteira o nome dele, que ele conta isso num podcast dele. Ele fala que ele criou um processo de prospecção de emprego, assim, num CRM de forma, assim, muito bem estruturada, e arrumou um emprego, acho que no Pipe Drive. Pra tá confundindo muitos nomes, sou muito ruim de memória, mas é uma história parecida com essa. E é isso, velho, vendas, assim, você consegue fazer o que você quiser da sua vida. Vendas é a habilidade, assim, que todo mundo precisa ter, e você tem essa habilidade, você nunca vai passar perrengue na sua vida. Muito difícil, muito impossível, e vendas é uma profissão muito nobre, e é o que ele falou, né? Tipo assim, cara, você tem muita gente que se diz vendedor hoje, mas, pô, às vezes você pega um cara que ele só tá ali na área de vendas mesmo, como o Jonathan falou, porque ele precisou de dinheiro, ele precisa de dinheiro para pagar a faculdade de medicina dele. Tem alguns ali dentro da área de vendas que são os caras, assim, que despontam, e geralmente é a galera que mais estuda, que mais se aperfeiçoa ali.
Exatamente, cara. Vamos chamar essa galera aí que caiu de paraquedas e não quer muito estudar de atendente não vendedor.
Exatamente. E, cara, eu ficaria milionário se eu tivesse um banco de currículos aqui de SDR vendedor bom, cara. Porque todo dia tem gente me pedindo indicação. Velho, conhece algum SDR bom? Conhece algum vendedor bom? E eu sempre falo, velho, se eu conhecesse, eu já tinha contratado. Então, nem pergunte pra mim, sabe? Tem essa.
Mas, assim, pra mim, a diferença chave ali entre o atendente e o vendedor, cara, é que o atendente, ele meio que é guiado pelo cliente.
Sim.
Enquanto o vendedor, ele guia o cliente pelo processo, né, cara? Essa, pra mim, é a diferença chave entre os dois.
Perfeito.
Por isso que eu uso pra ser um vendedor bom de um cara que para nas vendas sem querer.
Concordo plenamente, né?
Cara, é isso então. Muito obrigado por participar aí. Pode ter certeza que ele ficou sensacional. Depois eu te mando lá, te marco no Instagram.
Demorando.
Quando é que a galera pode te achar aí nas redes sociais? Qual é o seu Instagram aí?
Cara, meu Instagram é Giovanni, G com G, e dois M's e E no final, um pouco diferente aí. É Giovanni Saraiva. Tô dessa forma tanto no YouTube quanto no Instagram, no LinkedIn, você vai me achar por lá. Consome lá nosso conteúdo, a gente tenta ajudar o máximo de pessoas que a gente pode aí. A gente não consegue todo mundo, mas o máximo a gente tenta. E vai lá que você vai encontrar muito conteúdo bom lá para te ajudar aí na sua carreira de vendas.
Tio, cara, eu recomendo muito o curso, tô fazendo também uma máquina de prospecção aí. Então, já fica de depoimento aí pro Giovanni também. Cara, é um curso que me ajudou muito a marcar a reunião. Também essa questão de automatizar os processos no final ali é sensacional, cara. Muita ferramenta que eu nunca tinha ouvido falar.
Nossa.
Situação de criação de lista. Então, cara, você não vai perder. Como eu falei pro Giovanni ali, já paguei o curso muito mais do que o valor que eu investi.
É o que eu brinco, cara. Eu tô em várias mentorias aí que eu pago R$15 mil semestral, assim. E, puta, pago sorrindo, porque você absorver conhecimento e sabedoria de uma pessoa que já fez o que você quer fazer, puta, não tem preço isso. Então, é extremamente válido, e é o que eu tento mais colocar na cabeça das pessoas. Cara, você precisa fazer um treinamento, porque senão você vai ficar muito tempo batendo cabeça, e tempo é dinheiro, né? Então, quanto custa, né, para você ficar um ano inteiro fazendo algo errado? Pô, custa muito dinheiro. Então, às vezes você contrata um método. Eu não tô nem falando da máquina de prospecção. Pode ser a máquina de prospecção como qualquer outro treinamento de alguém com histórico, né? Cuidado com a galera da internet, que é difícil hoje em dia. Mas, cara, você absorver conhecimento e sabedoria de alguém que já fez o que você quer fazer, puta, não tem preço nenhum, velho. Se eu cobrasse 10 mil reais na máquina de prospecção, eu ainda acho que a galera deveria fazer, porque tá consumindo conteúdo muito rico e principalmente um caminho de pedras, né? Que você não vai errar.
Exatamente, cara. Mas é isso então, valeu, um abração aí, Giovanni. E vamos finalizando por aqui.
Tamo junto, meu velho. Um abraço, obrigado.